Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo número 61. Diz assim o Senhor: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião, e a pôr sobre os que em Sião estão e a pôr os, sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, a vossa terra possuireis o dobro. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, no nome de Jesus, buscamos sim mais uma vez a tua unção, Senhor, o teu poder, para falar de ti sobre a tua igreja, para a tua igreja, Senhor. Para falar de ti, para falar do teu amor, da tua justiça, da tua paz, Senhor. E eu rogo a ti que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, envolva o coração do teu povo, a mente do teu povo, Senhor. Que toda dispersão seja quebrada agora, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, agora seja abençoada pela tua palavra. Que a tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Para a glória de Jesus eu te peço, Senhor, me use agora, Senhor. Me use pela tua misericórdia, Senhor, para proclamar aqui a tua paz, o teu amor e a tua justiça. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja, meu Senhor. Que assim seja, meu Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e Ele seja glorificado para todo sempre. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Sempre agradecer a Deus, né? Deus é maravilhoso. Irmãos, nós lemos aqui um texto um pouco longo, né? Mas era para que você percebesse já, desde a leitura bíblica, que palavras maravilhosas Deus nos deixou, né? Que promessas maravilhosas Deus estabeleceu para as nossas vidas. Se nós olharmos o começo dessa palavra, Isaías, ele está profetizando verdadeiramente sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. E não sei se você sabe, Jesus, quando começou o seu ministério, certa vez ele foi na sinagoga, entrou numa sinagoga, E a sinagoga era um lugar onde se ministrava a palavra, se ensinava a palavra de Deus. O templo era um lugar de culto, de adoração a Deus. Era um lugar de sacrifício de animais. As sinagogas eram lugares onde a palavra de Deus era estudada. Eram templos, mas não como o templo de Deus, o templo de Salomão daquela época. E Jesus estava ali e deram oportunidade a Jesus para ele falar um pouco da palavra de Deus, porque já existiam os pergaminhos, a palavra de Deus já existia, o Velho Testamento, o Torá, que era a lei de Moisés, já existia ali. E Jesus Cristo, ele pegou, abriu o livro, o rolo do livro do profeta Isaías, e ele leu esse trecho bíblico. E Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E continuou. E depois, quando ele acabou de ler o trecho do profeta Isaías, ele falou assim: esta profecia se cumpriu hoje. E ele foi expulso ali da sinagoga. Queriam matá-lo, queriam ali apedrejá-lo. E o Senhor, ele se manifestou ali, dizendo claramente a respeito de quem era essa palavra, e se dizendo ali como o verdadeiro Salvador, mais uma vez para as nossas vidas. Mas eu queria falar um pouco, irmãos amados, da obra maravilhosa do Senhor. Jesus Cristo, ele veio realmente para trocar. A Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou, expressamente diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus. Ouça então: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, diz a palavra do Senhor. Jesus veio para desfazer todo o laço, toda maldição. Jesus veio, se manifestou, para que nós tivéssemos momentos de paz, para que nós tivéssemos momentos na presença de Deus, como jamais a humanidade tinha tido, a não ser em determinado momento, quando Adão e Eva ainda tinham a presença de Deus no paraíso. Porque você imagina, o homem sendo expulso da presença de Deus, Deus colocando guardas, anjos, para ali não deixar que o homem voltasse. Com certeza houve muita perda. O homem perdeu muitas coisas. O homem perdeu dignidade, o homem perdeu poder, o homem perdeu a vida, o homem perdeu a presença do Senhor, o homem perdeu tudo que ele podia ter neste mundo. Mas Deus, como nós já falamos aqui na semana que passou, Deus, ele não deixa com que as suas coisas, com seus sonhos, a sua vontade, possam deixar de se cumprir. Deus jamais deixará de cumprir uma palavra que ele nos deixou, porque ele tem toda a autoridade sobre estas coisas. Ele tem toda a autoridade sobre o universo inteiro. A Bíblia diz que o Senhor Deus chama as estrelas pelo seu nome, cada uma delas. E a Bíblia também diz que nenhuma delas ousa recusar um chamado do Senhor. Você imagina quantos trilhões e quadrilhões de estrelas existem no universo. O homem jamais conseguirá identificar o fim do universo, porque o universo foi criado por Deus. E o universo, como criação do Senhor, jamais conseguirá, o homem jamais conseguirá identificar aonde termina esse universo, porque somente o Senhor Deus sabe desta informação. Somente o Senhor Deus conhece isso. E o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, irmãos, veio transformar a nossa vida. É impressionante, quando o homem se encontra com Cristo, como Deus transforma a vida do homem. Eu lembro como era a minha vida antes de conhecer o Senhor, e como Deus transformou os pensamentos, como Deus transformou as atitudes, como Deus transformou os sentimentos, como Deus transformou as palavras. Existe a necessidade de que o verdadeiro homem se converta. Não existe encontro com Deus sem que haja conversão. Não existe encontro com Jesus, melhor, sem que haja conversão. O próprio João Batista pregava isso antes de Jesus começar o seu ministério. João Batista batizava ali no Rio Jordão, e ele dizia assim: convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não existe chance do homem encontrar Jesus e não transformar as suas atitudes, os seus pensamentos. Por isso se chama conversão. E uma conversão significa mudança. Mudança. Aquele que tem um encontro com Jesus e continua pecando, não mudou. Aquele que se encontrou com Jesus e continua tendo as mesmas atitudes, as mesmas palavras, praticando, né, as mesmas coisas, verdadeiramente não mudou. E são essas pessoas, que muitas vezes enganam, que muitas vezes, né, têm uma visão espiritual distorcida. Obviamente, se não se converteram, é porque tiveram uma visão distorcida daquilo que é Jesus. Porque Jesus veio para transformar. Jesus veio para trazer mudança. Jesus veio para trazer vida. A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus levou cativo todo o nosso cativeiro. A Bíblia diz que Jesus, ele cravou na cruz as nossas maldições, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né? O Senhor Deus é aquele que trabalha, que transforma as nossas vidas. Mas nós temos que dar oportunidade para que isso aconteça, porque é impossível que você entenda que uma pessoa mude da noite para o dia. A nossa mudança, a nossa transformação, ela vai acontecendo diariamente, na medida em que nós podemos ser tratados pelo Espírito Santo. Eu sempre falo, você não vai dar, né? A irmã Regiane não vai dar feijoada para a Sofia. Sofia tem 4 meses, né? 5 meses, né? 5 meses. Ela não pode dar feijoada para a Sofia, senão a Sofia, ela não vai, ela vai passar mal. E assim é o nosso Deus. Quando tem que dar leite, Deus dá leite. Quando tem que dar papinha, Deus dá papinha. Quando tem que dar alimento sólido, Deus dá alimento sólido. Deus, ele sabe o momento certo de trabalhar em cada vida. Por isso nós temos que entender também, né? O processo, que não é algo simples, né? Muitas vezes a pessoa, irmãos, eu já vi pessoas que viveram 50 anos, 50 anos no mundo de perdição, adulteravam, né? Tinham vícios, praticavam toda a sorte de malignidades, e de repente tiveram um encontro com o Senhor. Então você imagina o jeito de falar, você imagina o jeito de pensar, você imagina as atitudes, né? Quão forte é a mudança, como tem que ser a mudança, e quantas vezes existe uma grande luta para que essa mudança se materialize. E você também tem que entender que aos poucos Deus vai te transformando numa pessoa melhor. Aos poucos Deus vai te transformando numa pessoa cheia da unção, cheia do Espírito Santo. Aos poucos Deus vai transformando você numa pessoa segundo a vontade dele. O problema, irmãos, é que muitas vezes Deus está dando, está na hora do alimento sólido, e as pessoas estão querendo leite, estão se saciando com leite. Está na hora de uma experiência maior, está na hora de um contato maior, está na hora de ter, assim, uma postura diferente em relação às coisas que são de Deus, mas as pessoas, elas querem ser tratadas como se fossem crianças, crianças espirituais. O próprio apóstolo Paulo disse, quando nós éramos crianças, agimos como crianças. Agora que nós somos adultos, nós agimos como adultos. Nós temos que agir como adultos, e adultos na fé, e adultos na presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, é muito triste, e eu não me nego a fazer isso, porque a gente sabe que isso faz parte da nossa vida ministerial, mas é muito triste, a pessoa, ela tem um grande encontro com Deus, de repente se afasta da igreja, e você vai atrás da pessoa, vai conversar com a pessoa, né? E você vai lá, dá umas 3 mamadeiras para ela, toma aí, já estava comendo feijoada espiritual. Aí você vai lá e tem que dar mamadeira tudo de novo. Você vai lá, ô filhinho, o que aconteceu? E pipipi, e popopó, e balança para lá, e balança para cá, dá uma mamadeira aqui, daqui a pouco dá uma mamadeira lá, né? Aí você termina e fala, tá bom, irmão, agora você vai para a igreja? É, pastor, vou pensar. Tem gente que é assim, irmãos. A gente sabe que a gente tem que fazer isso. Mas a gente perde um tempo, irmãos. A gente perde muito tempo. Os pastores, presbíteros, diáconos perdem muito tempo indo atrás de pessoas que já deviam estar ali se saciando com o manjar de Deus. Estão ali, né, desprezando tudo isso, né? E você tem que ir lá, você não vai, se você, ai de você se você não for dar uma madeira. Ai de você se você não for dar uma madeira para a pessoa que se afastou. Ah, o pastor nem liga, o pastor não está nem aí com a gente, tá vendo? O pastor é culpado de tudo. Por isso a gente faz, né? Porque eu sempre falo para os diáconos, né? Falo, irmãos, a gente vai, a gente cansa de ir. Mas você nunca fale, não vou mais. Você nunca fala, olha, agora é o meu limite, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Porque se Deus te mandar de novo, você vai ter que ir. Não adianta ficar aí, né, com essa história. É a última vez que eu vou, né? Não adianta você falar isso. Se Deus mandar de novo, você vai ter que ir. Então, eu vou assim com muita paz, sabe? Às vezes eu digo assim para o Senhor, e várias vezes eu digo isso para o Senhor. Senhor, eu vou, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Mas eu vou. E lá Deus destrincha tudo, irmãos. Lá Deus destrincha. Lá Deus liberta, manifesta demônio. Acontece tanta coisa, irmãos. Vocês nem imaginam às vezes. Mas, irmãos, você tem que ser este que já foi ministrado, este que Jesus já fez a obra, este que Jesus já libertou, este que Jesus já tirou as algemas, este que Jesus já trocou o choro por alegria. Você tem que ser este que o Senhor já deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu lembro quando eu me encontrei com o Senhor Jesus, né, foi uma surpresa tremenda, assim, né, foi impactado, foi um impacto assim gigante na minha vida. Eu acho que, né, dificilmente eu terei um impacto tão forte como foi quando eu tive encontro com o Senhor. E teve uma profeta de Deus, ela falou assim: olha, o Senhor Deus vê uma tristeza muito profunda no teu coração e Ele arranca essa tristeza agora com as suas mãos. E eu sei que foi uma obra já naquele instante de transformação. Porque essa é a obra do Senhor. O povo de Deus é um povo que luta muito, irmãos, mas é feliz. O povo de Deus é um povo que tem muitas lutas, mas é um povo alegre. Um povo que não perde a sua fé. Que entende que nós estamos nesse mundo numa jornada. Nós estamos aqui numa jornada, e eu sempre falo, nós estamos aqui exilados. Esse país, esse lugar não é nosso. Esse lugar aqui é uma jornada que nós trilhamos para sermos colocados novamente na presença de Deus, de aonde o homem não deveria ter saído jamais, se não tivesse errado. Então nós estamos exilados como Adão e Eva foram exilados, expulsos, e nós estamos caminhando e alcançando o direito de estarmos definitivamente, novamente ali no nosso país, na nossa nação, na nossa terra, que é do lado de Deus. E o homem que não lembra disso, não pensa disso, perde. O homem que não lembra que o seu desígnio para este mundo é um desígnio de busca de Deus, para que ele retorne à presença de Deus conforme Deus deseja. Porque, irmãos amados, não é porque Jesus morreu na cruz que você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. E quem aceita o sacrifício de Jesus na cruz obedece a Ele. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, disse o Senhor. O Senhor Deus certa vez se manifestou, né, ali no monte, quando Jesus foi com dois apóstolos e ele, né, Jesus teve as suas vestes ali transformadas, branquecidas, o rosto dele brilhava. E o Senhor Deus falou assim para Pedro e para João que estavam ali, disse assim: este é o meu filho amado, a ele ouçam. A ele ouçam. Você está ouvindo Jesus? Porque ouvir Jesus é seguir a Jesus, né? Quando Deus falou a ele ouçam, não era só para ouvir aqui e sair por aqui, né? Era para ouvir aqui, ó, aqui, aqui e sair aqui, no coração. A ele ouçam, né? A jornada é longa, irmãos, mas nós vamos chegar num lugar comum, na presença de Jesus.
uns para ficarem à direita, outros para ficarem à esquerda. Uns para serem chamados de abençoados e outros para serem chamados, aliás, serem chamados de benditos e outros para serem chamados de malditos. É uma jornada. Você se lembra disso no seu dia a dia? Quando você tem um desejo de pecar, quando você busca insanamente dinheiro, conquista, insanamente, quando você busca o sucesso, porque isso tudo nós temos que buscar, mas de forma santa, porque as pessoas hoje estão procurando de forma insana o sucesso, o dinheiro, o bem-estar, quando isso deveria ser uma consequência da presença de Deus na sua vida. Nós somos abençoados porque nós temos Deus na nossa vida, não porque nós temos dinheiro. Nós somos abençoados porque o Senhor Deus é o promotor da nossa vida. Ele que cuida de nós, Ele que nos leva para lá e leva para cá. Mas as pessoas preferem a insanidade, preferem buscar as bênçãos de Deus com subornos, com enganos, com mentiras, com toda sorte de malignidades, com toda sorte de malignidades. E ainda assim algumas pessoas praticam tudo isso e ainda vêm e dão o dízimo da sua malignidade. Quando o Senhor repreendeu, olha irmão, o Senhor repreendeu e disse: não, não, não tragam ofertas, não tragam ofertas que não sejam adquiridas de forma lícita. O Senhor jamais deseja que algo na casa dele ou algo para ele seja amaldiçoado. E é assim a nossa vida. Você está gerando para você maldições, você está trazendo para você maldições, você está trazendo coisas ruins para a tua vida. Aquilo que supostamente seria uma bênção é uma grande maldição para a tua vida. Você quer ver um exemplo? Não precisa levantar a mão, não vou levantar a mão, hein, irmãos? Não quero constranger ninguém aqui, não, hein? Quem que jogou aqui na Mega Sena do Natal aí? Você levanta a mão, não levanta a mão, não. Levanta a mão. É? Quantos milhões? 200 e cacetada, né? Aí você fala assim, pô, é muito dinheiro, né? Aí a pessoa até pensa assim, né, para pedir ajuda de Deus. Dá uns 20 milhões de dízimo. Dá uns 20 milhões de dízimo, né? Aí chega esse irmão que foi abençoado pro pastor: pastor, tenho 20 milhões para dar de dízimo. Ganhei na, como é que chama, Mega Sena da Virada. Ganhei na Mega Sena da Virada, pastor. Tenho 20 milhões de dízimo para a igreja. Ô pastor, 20 milhões? É, mas se você ganhou é porque Deus deixou, né? É, 20 milhões dá para construir um monte de templo, né? Né, Leonardo? Dá para construir um monte de templo, né? É, fazer a obra de Deus. E desencadeia, irmãos, e desencadeia aí toda a sorte de malignidades, né? E chega até na igreja, onde as pessoas deixam de olhar a palavra do Senhor para obterem os benefícios, qualquer que seja a situação. E eu digo para você, aí você fala assim: pastor, como ser antiquado, hein? Eu digo para você o seguinte: você não precisa jogar na Mega Sena da Virada. Deus cuida de você. Deus, ele sabe aquilo que você necessita. Deus é o promotor, é o promotor de todas as coisas na tua vida. Você não precisa lançar sorte para que você tenha a providência de Deus sobre você. O próprio Senhor Jesus falou: olha, nosso Deus dá de comer aos passarinhos, veste os lírios do campo. Quanto mais vocês que Ele ama. Deus, Ele sabe das tuas necessidades. Todo aquele que é fiel não passa de necessidades. Todas as suas necessidades são supridas. Então todo mundo é rico, pastor? Ser rico depende da tua visão espiritual. Para mim, uma pessoa próspera é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. essa é uma pessoa próspera. E se ela for cheia do Espírito Santo de Deus, ela não vai errar. Ela vai ter todas as suas necessidades supridas, porque ela vai ter sabedoria para tratar os seus negócios, ela vai ter sabedoria para tratar ali a sua vida profissional, e ela vai ser uma pessoa de sucesso também na sua vida pessoal, familiar e profissional, porque ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma consequência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa próspera em todos os sentidos, porque é uma pessoa que tem dinheiro. Uma pessoa que tem muito dinheiro não significa que ela seja uma pessoa feliz, não significa que ela tenha as suas necessidades supridas, porque às vezes falta amor, às vezes falta paz, às vezes falta tudo. Que nem ouvi um testemunho uma vez de um pastor que foi convidado a visitar um grande empresário em São Paulo, em Alphaville, e ele chegou lá, era uma mansão, e ele falava que era uma casa que ele nunca tinha visto uma casa tão luxuosa como aquela. E ele foi levado ao escritório desse homem, e quando chegou, esse homem chegou do trabalho, se apresentou ali e falou: ó, pastor, quem me indicou o senhor foi fulano de tal. Eu tenho tudo o que eu quero. Eu penso, eu tenho. Tudo que o dinheiro pode comprar, eu tenho. Mas eu não tenho paz. Eu sou uma pessoa triste, amargurada. A minha família é uma família destruída. Eu preciso desse Deus que vocês falam, que o fulano de tal fala. Eu preciso conhecer esse Deus para que eu tenha aquilo que eu não tenho na minha vida. E é impressionante, e talvez você ache uma besteira total isso, mas é muito comum essa situação. É muito comum pessoas sofridas, deprimidas, depressivas, que têm muito dinheiro. Porque falta Jesus, falta Deus. As pessoas hoje acham que ter Deus significa acreditar nele. Acreditar até o diabo crer, diz a Bíblia. Para ter Deus, precisamos ter comunhão com ele. Comunhão. Comunhão significa um estar próximo do outro, um ouvir a voz do outro, um entender o outro. As pessoas não estão se preocupando com isso e não entendem que o mundo está do jeito que está porque está faltando Deus. Porque quem tem Deus no coração, pense bem, quem tem Deus no coração rouba, mente. Quem tem Deus no coração adultera. Quem tem Deus no coração mata. Quem tem Deus no coração deseja o mal para o seu irmão. Quem tem Deus no coração amaldiçoa. Quem tem Deus no coração vive pecando. Quem tem Deus no coração tem vícios. Não, está faltando Deus no mundo. Está faltando Deus no mundo. É por isso que o mundo caminha para a destruição, porque abdicaram de Deus. A malignidade se tornou algo comum nos dias de hoje. Falar de vir à igreja é algo risonho, é algo engraçado. Fazem chacotas. Falar que você vai orar, as pessoas não entendem, as pessoas acham que você é fanático, né? Fala que você, uma vez, um diretor, lá onde eu trabalhava, eu ia para os Estados Unidos fazer uma viagem, ia para Chicago. Depois ia para Los Angeles, e Los Angeles fica muito próximo de Las Vegas, e eu ia para. Queria ir para Las Vegas, e ele falou assim: mas se você for em Las Vegas, você vai jogar? Você vai jogar nos cassinos? Eu falei assim: não vou jogar. Nenhuma moedinha? Você não pode jogar nenhuma moedinha? Eu falei assim: eu posso jogar quantas moedinhas eu quiser, eu não quero jogar. Porque isso não faz parte do meu coração. Eu não lanço sortes. Deus é autoridade sobre a minha vida. Ele comanda. Eu não preciso de sorte. Deus comanda. Deus comanda. É Ele que controla. Não existe. Eu sempre falo: crente, povo de Deus, Sorte para o povo de Deus não existe, muito menos azar. Porque se Deus é autoridade na sua vida, como você pode ter azar? Acontece por acaso as coisas? Por isso você tem azar? Ou sorte? As coisas acontecem por acaso? Eu tive sorte. Ah é? Então Deus não controla nada na tua vida. Aconteceu por acaso. As pessoas estão vivendo um Deus que não existe. Se Deus é o Senhor da tua vida, Ele controla a tua vida. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo o que acontece na tua vida tem a marca e o selo de Deus. É assim a tua vida? É? É assim a tua vida? Que seja assim a tua vida. Para que você seja uma pessoa abençoada pelo Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, irmãos. Deus não quer um povo sofrido. Deus não quer um povo que miserável, que passa miséria. Deus quer um povo próspero, cheio do Espírito Santo. Próspero, cheio do Espírito Santo. Próspero, cheio do Espírito Santo. Você é próspero, você é cheio do Espírito Santo. É esta prosperidade que Deus quer te dar. Porque o resto é consequência, né? Lembra aquele texto que todo mundo fala e poucos dão ouvidos? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Consequências, são consequências. Consequência daquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça. Consequência, tudo é consequência. Bênçãos são consequências. Presença de Deus é ali fator primordial para que as consequências aconteçam. Para que as consequências aconteçam. E você vai viver muitos milagres na sua vida. Muitos milagres. Muitos milagres. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não entendo até hoje como aconteceram. Aconteceu. Foi acontecendo. Só que era impossível de acontecer. Era impossível. Se eu olhasse para você e contasse assim: ó, irmão, aconteceu por causa disso. Eu não consigo explicar como aconteceu. Porque aconteceu, mas era impossível acontecer. E é isso que acontece na vida das pessoas que têm Deus na sua vida. Os milagres acompanham o povo de Deus. Os milagres fazem parte da vida do povo de Deus. Seja esse, irmãos. Seja esse, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Volto a dizer, 2013, ano de unção, ano de poder, mas Deus não vai dar unção para quem não quer. Deus não vai dar unção para quem não ora. Deus não vai dar unção para quem não busca. Deus vai dar unção para quem busca, para quem ora, para quem deseja. Este será agraciado pelo Senhor. Deus não vai olhar para você e falar assim: não está orando bem, mas mesmo assim vou dar para você. Não vai fazer isso. Conscientize-se daquilo que você tem que fazer em relação a Deus. Eu estava ouvindo, irmãos amados, tem um pregador americano, um pastor americano, chama David Wilkinson. Alguém conhece? David Wilkinson. Tem até um filme que é sobre parte da vida dele, A Cruz e o Punhal. Ele é pastor de uma igreja ali em Nova York. Aliás, ele já não atuava mais, ele estava velhinho já. E com dificuldade até de andar. E eu tive a oportunidade, ele morreu o ano passado num acidente de carro, ele foi participar de uma conferência, voltando para sua casa no Texas, ele morreu num acidente de carro. E eu ouvi a última pregação dele. Assisti a última pregação dele. É um homem que tem 58 anos de idade de ministério. Abriu uma das maiores igrejas de Nova York, na Times Square, ali na Broadway, ali. Lugar assim impensável. E ele começou a igreja trabalhando viciados, bandidos. E até fala do Cruz e o Punhal, o filme. E é uma uma das coisas que me chamou a atenção na pregação dele, ele falava assim: hoje, ele estava falando para pastores, era uma conferência de pastores. Ele velhinho já, irmãos, velhinho, teve que sentar assim para pregar. Sentou assim, começou a pregar, começou a falar. Ele falou assim: olha, os pregadores hoje não oram. Os homens de Deus hoje não oram. E é a pura verdade, irmãos. As pessoas estão orando 5 minutos, estão orando 10 minutos, 15 minutos, e querem ser cheios do Espírito Santo. As pessoas querem, né, fazer a obra de Deus com ousadia, com poder, e oram 30 minutos. Não vamos chegar aonde Deus deseja. Você quer ter unção? Quando você prega, ore, e ore, e ore, e ore. Você quer ter unção? Quando você ora, busque a unção na sua casa. Busque a unção antes, em oração, em consagração. Nada vai acontecer porque você quer, você tem que agir. Deus sempre fez dessa forma. Ele mostrou a terra prometida a Moisés, disse: ó, toda essa terra, mostrou Israel todo, subiu, Moisés subiu no monte, né, Nebo lá, e Deus mostrou ali toda a terra e falou assim: olha, essa terra eu estou dando ao meu povo, conquistem-na. Tiveram que lutar. Tinha soldados, barreiras, muralhas. Conquistem. Eu estou dando, conquistem. Deus está dando, conquistem. Deus está dando a salvação, conquiste a salvação. Deus está dando a unção, conquiste a unção. Com atitudes, com lutas, com perseverança. Conquiste. Porque essa é a vontade de Deus. Já falei aqui, irmãos, a minha intenção, meu objetivo, meu sonho é que durante os louvores pessoas sejam curadas, durante as orações pessoas sejam curadas, durante a ministração da palavra pessoas sejam curadas, libertas, pessoas passem aí na rua e sintam, né, a unção que existe aí na calçada. Mas se não houver consagração, não haverá poder. Será um sonho, continuará sendo um sonho. Se os ministros de louvor na sua casa não tiverem um momento ali de oração, de consagração, de joelho no chão, apresentando as suas vozes, apresentando o trabalho, apresentando a sua vida, e vier para a igreja aqui sem isso, vai ser algo automático, vai ser algo que depende da misericórdia de Deus. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus quer. E quantas pessoas saem atrasadas da sua casa para vir ministrar na casa de Deus? Quantas pessoas acham que é como trocar de roupa? Eu estou em casa, daqui a pouco eu estou na igreja, daqui a pouco eu estou em casa de novo e pronto, fiz a minha parte. Irmãos, isso é um sonho, isso é uma mentira das trevas. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas uma pessoa que discerne aquilo que tem que fazer. Uma pessoa que discerne como tem que trabalhar, como tem que agir. A gente separa um tempo de oração aqui na igreja. Eu chego sempre cedo domingo, vou para lá. Vou aqui para a salinha, né? Para orar. E a minha vontade é que todos os obreiros estejam aqui em oração. Todos. É lógico, alguns têm que ensaiar, outros têm que cuidar de questões administrativas da igreja. Mas alguns não. Te convido, Eu te convido a participar disso também. Você pode chegar mais cedo. Vamos orar juntos. Vamos buscar a unção de Deus. Obreiros do Senhor, o meu pedido para orar antes do culto não acabou. Eu não mudei de ideia. Eu não mudei de ideia. Povo de Deus, nós temos culto de oração na igreja às quartas-feiras. E tem vezes que eu venho aqui na igreja participar do culto de oração, eu olho para as pessoas que vêm e eu só tenho que dizer: olha, eu acho que só nós precisamos de milagres. Eu acho que só nós precisamos de unção. Eu acho que só nós precisamos da presença de Deus. Sabe? Tal é o desprezo. Tal é o desprezo por aquilo que vai gerar bênção. As pessoas querem a bênção, mas não querem fazer com que as bênçãos sejam geradas, motivar as bênçãos. Nós temos que lutar. Você quer ser vencedor? Você tem que lutar para que a vitória venha. Que Deus é o dono da vitória, está nas mãos dele. O Senhor diz, né? Eis que os meus braços não estão encolhidos para que eu não possa salvar, e eis que os meus ouvidos não estão surdos para que eu não possa ouvir. Mas ele vai ouvir o quê? Se não há o clamor. Então, nós temos que buscar, e Deus responderá. Tem alguns versículos, eu vou confessar aos irmãos. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu vejo os versículos da palavra do Senhor, e os versículos da palavra do Senhor, eles me alegram de tal forma que às vezes eu me sinto uma criança. Quando o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha só o versículo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Significa o seguinte: se não for de todo o coração, significa que se não for de toda a nossa alma, nós não vamos encontrar. Tem outro versículo que a gente tem que dizer sempre aqui, porque faz parte, tem que ser uma meta, né? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Será que é um versículo mentiroso? Será que Deus se enganou quando mandou escrever esse versículo na Bíblia? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Às vezes eu penso assim, né? Como Satanás tem cegado o entendimento das pessoas, né? As pessoas, elas são tão superficiais hoje. E espiritualmente falando, lógico, né, irmãos? Sempre. As pessoas são tão superficiais espiritualmente hoje que acham que têm ainda a salvação, que são salvos. Acham que Deus vai abrir exceções. Deus é justo. Ele jamais vai abrir uma exceção por causa daquele que foi fiel. Por causa do que foi fiel, ele não vai abrir exceção para o infiel. Por causa do fiel, porque ele é justo. E as pessoas estão indo por um caminho. Ele foi ministrado aqui quinta-feira, foi ministrado aqui no sábado, no culto de jovens, na reunião de jovens. Né? A porta, ela é estreita, o caminho é estreito. As pessoas estão ignorando isso, achando que vão entrar de qualquer jeito, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, Deus conhece as tuas atitudes, Deus conhece tudo da tua vida. Mas ele vai o quê? Te confrontar contra este livro. É contra este livro que ele vai colocar a tua vida. Que é isso que ele nos deixou, é essa lei de Deus, a Bíblia. Esta é a vontade de Deus. É aqui que nós vamos ser confrontados contra a Bíblia. Não se engane, não deixe Satanás se enganar, não viva superficialmente, não se engane, porque um dia a tua vida nesse mundo acaba, as suas lutas, tudo que você conquistou nesse mundo vai, e ficam as tuas atitudes em relação a Deus, que é atitudes que vão te levar ao julgamento. Tudo acaba. A nossa vida nesse mundo acaba. E ficam as tuas atitudes em relação a Deus, que é isso que vai prevalecer na nossa vida. É isso que vai prevalecer na nossa vida. Deus, para nós encerrarmos, irmãos, e nós orarmos, Deus falou assim, estava vendo que estava meio diferente, virou a página. Deus falou: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Deus quer te chamar de povo, né? Tem uma passagem bíblica no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender dos seus maus caminhos, me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, você já viu essa palavra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se chama pelo nome de Deus, povo de Deus, Deus está sempre querendo abençoar. Vontade dele é abençoar. Deus está querendo fazer um milagre na sua vida hoje aqui? Né? Deus está querendo que você saia daqui regozijante. Regozijante. Deus não quer te castigar. Deus, sabe o que ele quer fazer? Deus, olha aquela passagem do filho pródigo, né? Como eu vou dizer, eu fico fascinado. Aquela passagem do filho pródigo, quando o filho volta, sofreu demais, saiu por aí, sofreu demais, falou: vou voltar para casa do meu pai. Qual é a atitude do pai? Que é Deus, mandou recebê-lo, mandou trocar as vestes dele, preparou um banquete, e a coisa mais importante que aquele pai fez, falou assim: coloquem novamente no dedo dele o anel. Coloquem no dedo dele o anel. O anel da família. O anel que representa participação. Coloquem, limpem as vestes, deem roupas limpas, preparem o banquete e coloquem no dedo dele novamente o anel. Tinha jogado o anel. É isso que Deus quer fazer, mas não vá comer comida de porcos, coma do banquete do Senhor com vestes limpas e mostra o anelzão, né? Mostra o anelzão, o anelzão, o anelzão de filho de Deus, o anelzão, o anel de comunhão, participante, povo de Deus. Este é o anel espiritual que tem que estar no seu dedo, o anel de filho de Deus. E aí tua vida vai mudar verdadeiramente. Tua vida vai mudar verdadeiramente. Deus quer fazer essa obra. Deus quer muito te abençoar essa noite. Eu percebo aqui uma unção muito forte, irmãos. mas muito forte, um poder sobrenatural, como é o poder de Deus, porque o poder natural o homem tem, o poder sobrenatural do Senhor, para te abençoar. Deus quer hoje te dar coisas novas, mas Deus quer que você tenha uma mente nova também. Deus quer que você comece 2013 com uma mente renovada, com uma mente transformada, com uma mente que entende os propósitos de Deus na tua vida. Deus quer isso. Deus quer isso. E nós vamos orar. Mas para encerrar, eu queria escrever o boletim da igreja essa semana. E a mensagem pastoral do boletim da igreja. Quem já leu aqui, levanta a mão. Naíta. Puxa vida, hein? Acho que preciso mandar de novo. Ah, a Fabiana leu também, né? Nós falávamos, irmãos, a respeito dos propósitos do homem quando muda o ano, né? Parece que quando muda o ano, parece que encerra tudo e começa tudo novo, né? E é um sentimento bom, embora não aconteça nada de diferente nesse tempo. É um sentimento bom, mas e as pessoas fazem compromissos com Deus. As pessoas, elas fazem compromissos com Deus. Dizem assim: o ano que vem eu vou orar mais. O ano que vem eu vou buscar mais. O ano que vem eu vou ler mais a Bíblia. O ano que vem, né, eu vou estar mais na igreja. O ano que vem, eu não vou pecar mais do jeito que eu estou pecando. O ano que vem eu vou mudar as atitudes que entristecem a Deus. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, vou parar de não sei o quê. E fica aquele sentimento bonito, gostoso, e as pessoas apresentam isso para Deus. Senhor, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente, Senhor. E falam isso diante de Deus. Depois de alguns dias que o ano passou, tudo se esquece, tudo volta ao normal, e as pessoas parece que não fizeram nenhum compromisso com Deus. Parece que Deus é nada, né? E a Bíblia diz assim, que Deus não pede voto para ninguém. Mas todo aquele que fizer um voto para Deus, corra para cumpri-lo, porque senão estará pecando, diz a palavra do Senhor. As pessoas se casam hoje, daqui a pouco se separam, esquecem o voto que fizeram para Deus na hora do casamento. Não estavam na presença de um homem, de um padre, de um pastor, de quem quer que seja. Estavam na presença de Deus apresentando as suas vidas e se esquece. Parece que não é nada. Parece que não é nada. É uma banalidade. Parece que Deus não é nada. A palavra para Deus não serve para nada. Os votos para Deus não servem para nada. Depois de uma semana aqui que começou o ano, tudo volta ao normal. Os mesmos pecados, as mesmas atitudes, as mesmas friezas, as mesmas supercilidades. Tudo novo, tudo igual. Se esquece do que falaram e fizeram para Deus. Deus não é boneco. Deus é Deus, o dono de toda a terra. Não se esqueça disso. Quando você falar algo para Deus, corra para cumpri-lo. Corra para cumpri-lo. Esta é a palavra do Senhor. Corra para cumpri-lo. Eu penso que algumas pessoas aqui hoje, para não dizer toda a igreja, vão fazer votos ao Senhor. Vão fazer votos a Deus. Não se esqueça que o teu compromisso com Deus não é um compromisso com o homem. É compromisso com Deus. Deus não é homem que se deixa envolver por circunstâncias. Você quer ser abençoado pelo Senhor hoje? Nesta unção que está aqui neste lugar, eu te convido a vir aqui à frente e nós vamos orar. Mas não esqueça daquilo que você vai falar para o Senhor. Não esqueça daquilo que você vai apresentar para Deus. Porque mesmo a bênção que nós vamos ministrar aqui hoje, Deus vai ouvir o teu coração e a tua oração, para que Ele revele a você a sua bênção hoje. Você vai começar o ano cheio da unção de Deus. Você vai começar bem o ano cheio do poder de Deus, porque essa é a vontade do Senhor sobre a sua vida. Quem quer essa oração, vem aqui à frente, nós vamos orar. Aleluia.